Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel para a nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Vamos ter um papo bem legal hoje. Luciana, já vou me adiantar aqui apresentando o Diego Sense, que é presidente da Associação de Vinhos de Altitude de Santa Catarina e também gestor da vinícola Pericó, que é uma dessas vinícolas. Bem-vindo, Diego.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luciana, tudo bem?
Bom dia.
Prazer enorme estar com vocês e falar um pouquinho de vinho, né, que é o nosso prazer aí, do nosso dia a dia, nosso companheiro dos dias aí.
Pois é, bom, Santa Catarina é o segundo estado de maior produção de vinho no Brasil. E tem uma região muito especial que é a Serra Catarinense, onde está a associação do Diego. Diego, como é que funciona essa associação? Quantos produtores são lá?
Hoje a associação Vinhos de Altitude, ela tem como base principal a cidade de São Joaquim e os seus arredores, que compõem a Serra Catarinense. São Joaquim, né, a gente acaba tendo a nossa sede, porque é onde concentra as maior número de vinícolas da Serra Catarinense. Somos hoje 25 vinícolas associadas. É, a gente tem uma expectativa de crescimento, nós temos alguns projetos em desenvolvimento na região, projetos que a gente está acompanhando já e participando, e a tendência desses novos produtores também virem a se filiar. E com certeza muito disso tem se dado ao enoturismo, que é o que está realmente puxando o desenvolvimento da Serra Catarinense como um todo.
Legal, vamos falar de enoturismo daqui a pouco, mas antes eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é o diferencial de um vinho catarinense dessa região de altitude. São mais de 1.000 metros, não é isso?
É, a gente começa a nossa região de altitude em 900 metros e vai até 1.450 metros de altitude. Né? Temos vinícolas em todos esses patamares de altitude. É um grande diferencial nosso terroir realmente é esse ponto. A altitude, ela diferencia, ela cria uma amplitude térmica muito considerável, né? Nós temos dias ensolarados, noites geladas, nós temos, às vezes, durante o meio-dia, nós chegamos a 27 graus de temperatura e vamos a 2 à noite, né?
Essa amplitude térmica... Faz frio aí, eu já tive aí, já senti muito frio, mas é gostoso.
É gostoso, sim. Essa amplitude, ela faz, né, realmente... um grande diferencial, ela produz aí um diferencial muito grande no cultivo da uva, né, e compõe com isso o nosso terroir, realmente que tem se destacado em vários variedades de uvas. Né? Nós temos hoje vinícolas que estão voltadas para o vinho, para as uvas francesas, nós temos vinícolas voltadas para as uvas italianas e focadas só nas italianas, e temos aquelas que trabalham com o mix. Mas realmente são projetos bem, bem diversificados, uns maiores, outros um pouco menores, mas realmente uma produção bem considerável, identificação geográfica, né, já concluída, então os projetos de identificação, já estamos aí no segundo ano consecutivo no ano passado, esse já vai ser o terceiro ano que a gente já certifica os nossos vinhos com a identificação de procedência. Então isso realmente tem feito um diferencial bastante grande também. Ano passado já foram mais de 160 mil garrafas certificadas.
Então vem no rótulo, um selinho dizendo IP, vinho de altitude, é isso?
Já está vindo, exatamente. O primeiro lote foi feito em 2021 e o segundo lote já certificado em 2022. Tá? Ele vem com o selo da identificação de procedência, né? E há o selo da IP, com código de barra, o lote, as garrafas, todas, os selos todos numerados, né? E isso aí realmente é um grande diferencial e uma conquista para vinhos de altitude.
Legal. Bom, para os ouvintes, a altitude no vinho significa um ciclo mais longo das uvas e um frescor maior dentro da garrafa. E você pode fazer umas regiões como essa, desde espumantes até brancos, frescos, chardonnay, sauvignon blanc, ou até alguns tintos mais encorpados, conforme o local onde você esteja. Confere, Diego, alguma coisa que você possa acrescentar. O que o ouvinte vai achar dentro da garrafa quando ele comprar um vinho de altitude?
É, exatamente. A gente se destacou muito inicialmente, lá no início dos projetos de vinificação ali na Serra Catarinense. Começou muito forte os espumantes, tem se destacado muito, né, exatamente por esse frescor, esse vinho novo, rápido, né, que surge com essas uvas com uma mineralidade bem diferenciada, né, nosso solo é realmente muito basáltico, então isso traz realmente um frescor bastante interessante. Na sequência já vieram os vinhos rosés, que também se destacam muito, são muito conhecidos.
Sim.
Os brancos, né?
O rosé de vocês é famoso, né? Da Vila Francione, a garrafa linda.
Exato, o rosé da Vila Francione.
Tem até uma história com a Madonna, né? A Madonna tomou e adorou esse vinho.
Exatamente, ela teve num show no Rio, ela tomou, não sei se foi no hotel, eu não lembro bem, não me recordo.
Não, foi no restaurante, aqui perto.
Ou no restaurante.
Isso.
E aí ficou conhecido, né? Isso se mantém já há anos, né? Acho que foi o primeiro rosé da Serra, foi da... o da Vila Francione, e ficou essa chancela aí de vinho da Madonna.
Vinho da Madonna.
Né? Então isso é muito legal. Depois tem os vinhos brancos, né? O Sauvignon Blanc da Serra tem se destacado muito. É um vinho que tem realmente uma mineralidade incrível, um frescor, sabe, um vinho que encanta, e de vários produtores. É impressionante ver que isso realmente é da região, né? A região traz isso. E aí, por consequência, os vinhos tintos, né, que todos acabam produzindo já esse mix, mas o tinto para todos os produtores tem. E a gente tem um Pinot Noir, que é um vinho que tem se destacado.
Sim, os pinôs daí são excelentes. É.
Também tem se destacado muito na Serra. E aí os vinhos um pouco mais encorpados, né, o Cabernet Sauvignon, o próprio Merlot, aí tem os...
Tem os italianos, Sangiovese, Montepulciano, Orefosco, muita coisa.
Tem também... é uma infinidade de itens hoje.
Mas nosso tempo avançou e eu não posso deixar de perguntar sobre enoturismo, que eu acho que é um pilar importante da região, né?
Sem dúvida. A Serra Catarinense tem uma beleza natural ímpar, né? Acho que, falando do sul aqui, a gente está a 120, 130 quilômetros de Florianópolis, e sai do nível do mar e vai para uma altitude de 1.400, 1.500 metros. E a beleza natural, a serra é composta por inúmeros cânions, cascatas, mirantes, e tudo isso é muito lindo, e precisava ter algo a mais, né? E o vinho realmente tem puxado isso. O vinho tem criado essa rota. Né? A gente tem, junto com a Associação Vinhos de Altitude, a iniciativa pública, né? A prefeitura das cidades que compõem a serra, o governo do estado também, tem investido muito em infraestrutura, preparando os nossos acessos, estruturando realmente para a gente poder receber os turistas nas vinícolas. As vinícolas, por si só, têm ampliado a sua estrutura de receptivo, com restaurantes, estruturas de visitação, de degustação, de piquenique, de sunset. E a iniciativa privada fora do mundo do vinho, que é a gastronomia, a hotelaria, também tem montado inúmeros projetos novos que vão fazendo da Serra realmente o nosso destino. O Santa Catarina hoje está se dividindo. A gente sempre foi muito conhecido como um estado voltado para o litoral, né, para as belezas de verão, por conta das praias, que, né, a extensão territorial de praia nossa é muito grande, e acaba que o verão sempre foi muito buscado. E o projeto agora, inclusive do governo do estado, Secretaria de Turismo do Estado, é trabalhar com um projeto de estações. E, independente, o verão é uma coisa, mas na estação de inverno é outra. E no verão também tem quem vai para a serra, e também no inverno tem quem vem para o litoral. Sabe? Então, isso tem envolvido muito o nosso estado como um todo. E o destino do enoturismo lá em cima é realmente, eu acho que hoje é um dos maiores atrações do estado.
Maravilha, olha, opções para todos os gostos, né? Então, para o ouvinte que quiser pegar um friozinho, está na hora de ir para lá, que está fazendo frio gostoso, ou quem preferir no verão, tem a colheita, né? Que também é uma hora interessante. Diego, muito obrigado, ótimo papo, espero tê-lo de novo aqui em breve.
Obrigado, gente, um abraço a todos aí, e esperamos vocês aqui na Serra para pegar um frio e tomar um vinho com a gente.
Obrigado, Luciana, muito obrigado.
Obrigada, Luciana. Obrigada pela entrevista.